Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa em R$ 667,00 o salário mínimo em 2013.
Sarney reafirma: salários de políticos e servidores do Legislativo serão divulgados no dia 31.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O salário mínimo terá um aumento de 7,35% e a economia vai crescer 5,5% no ano que vem.
Isso é o que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, que foi aprovada agora há pouco pelo Congresso Nacional.
Essa lei serve de base para a elaboração do Orçamento da União, como informa o repórter Celso Cavalcante.
Além de um salário mínimo de R$ 667,75 e um crescimento do Produto Interno Bruto maior do que o previsto para este ano, o texto aprovado pelos parlamentares estima uma inflação de 4,5% em 2013. A LDO também fixa em 3,1% do PIB a meta de superávit primário do setor público, o que corresponde a um esforço fiscal de R$ 156 bilhões para governo federal, estados e municípios. O relator da matéria, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, explicou que não foram definidos percentuais para o reajuste do funcionalismo público, mas que a LDO contém uma autorização para que esses reajustes possam ser inseridos no orçamento federal do ano que vem.
Como não houve acordo entre os três poderes para a fixação de um reajuste, eu tive então que criar uma fórmula política, uma saída, uma janela para as negociações que já estão em curso entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e também o MPU.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, criticou o texto final da LDO por, segundo ele, não trazer garantias efetivas aos estados exportadores quanto às compensações financeiras decorrentes das isenções fiscais previstas na chamada Lei Candir. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso Nacional entra em recesso legislativo a partir desta quarta-feira, retomando as atividades no dia 1º de agosto.
O Congresso também aprovou hoje a nova composição do Conselho de Comunicação Social, que é composto por 13 titulares e 13 suplentes, e tem mandato de 2 anos.
O arcebispo Dom Orani João Tempesta, o advogado Miguel Ângelo Cansado e o secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, são alguns dos novos integrantes do Conselho.
O Conselho promove estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações a respeito da comunicação social feita pelo Congresso Nacional.
A última composição do Conselho funcionou até 2007 e, desde então, as atividades do grupo estão suspensas.
O presidente do Senado, José Sarney, confirma que os salários de senadores, deputados e servidores do Congresso Nacional estarão divulgados na internet no dia 31.
A divulgação dos salários obedece à Lei de Acesso à Informação, aprovada pelo Congresso no ano passado. Mais informações na reportagem de Sérgio Vieira.
31 de julho. Essa é a data em que os salários, incluindo as horas extras e outros benefícios, de todos os servidores e representantes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, estarão disponíveis para serem consultados por qualquer pessoa pela Rede Mundial de Computadores. Essa divulgação, que também vai valer para os aposentados das três instituições, foi confirmada em entrevista coletiva pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador José Sarney, do PMDB do Amapá.
Sim, nós já publicamos isto dando essa data no dia 31 passado, dizendo justamente que nós íamos fazer no dia 31 de julho. Essa data será cumprida.
Sarney confirma também que continuam as negociações para que essa divulgação e a plataforma de consulta sejam desenvolvidas em conjunto pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e pelo Tribunal de Contas da União.
Nossas equipes estão em contato com o máximo possível para fazermos da mesma maneira.
Comissões.
O Senado aprovou hoje 3 pedidos de empréstimos externos. Um deles é de US$ 319 milhões e beneficiará o Rio de Janeiro. O dinheiro será investido em melhorias na infraestrutura viária do estado. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Um dos empréstimos é para o estado da Paraíba, no valor de 25 milhões de dólares. O dinheiro deve ser aplicado em projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri e do Seridó e virá do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Agência de Fomento das Nações Unidas. O Rio de Janeiro teve aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos um pedido de 100 milhões de dólares, junto à Corporação Andina de Fomento, para o Programa Emergencial de Recuperação de Estradas na região serrana. O senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, destacou que os recursos são destinados às cidades mais atingidas pelas chuvas do início de 2011, Nova Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Areal.
O objetivo do programa é a execução de obras e recuperação da infraestrutura das cidades da região serrana e outras medidas estruturantes que possibilitem a recuperação da malha viária e da estrutura urbana de seus municípios.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, alertou o Ministério da Saúde para o aumento do número de casos e mortes provocadas pela gripe H1N1 no sul do país e pediu a distribuição de vacinas e compra de medicamentos contra a doença.
Só no Rio Grande do Sul já houve mais de 30 mortes, número maior do que as ocorridas em 2011. E em toda a região sul já foram registrados mais de 1.600 casos e mais de 100 mortes.
As secretarias de saúde gaúcha, catarinense e paranaense estão orientando a população para que a gripe não seja tratada em casa. Devem procurar o mais rapidamente possível um atendimento médico para tomarem o antiviral adequado para o vírus H1N1, conhecido mais com o nome comercial de Tamiflu. Embora o governo não considere ainda uma epidemia, a situação é muito grave e requer atenção das autoridades de vigilância sanitária.
E o projeto que permite a produção e venda de medicamentos genéricos de uso veterinário no Brasil pode ser sancionado esta semana pela presidente Dilma Rousseff.
A proposta, que foi aprovada no final de junho pelo Congresso Nacional, conta com o apoio do senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina.
Ele está certo de que, com os genéricos, os medicamentos para uso animal ficarão mais baratos, ajudando assim a reduzir os custos da produção agropecuária brasileira.
Eu acho que é um grande avanço que nós vamos ter para conseguir até baratear os custos para melhorar a nossa agropecuária no Brasil. Isso vai ajudar em muito. A suinicultura, por exemplo, que enfrenta um momento de grande dificuldade, será beneficiada.
A Comissão de Infraestrutura se reuniu 19 vezes no primeiro semestre e aprovou 45 propostas, algumas sobre energia alternativa e eficiência energética.
Foi o que afirmou a presidente da comissão, senadora Lúcia Vânia, no balanço que fez dos trabalhos do colegiado neste ano.
Na opinião de Lúcia Vânia, o Congresso e a comissão estão cumprindo a missão de colaborar com o desenvolvimento do país.
Mas ela advertiu que o governo precisa investir mais em infraestrutura, porque as deficiências do setor atrapalham o crescimento do país e prejudicam a população.
O investimento brasileiro em rodovias, ferrovias e na navegação aquaviária é muito pequeno, girando em torno de 0,4% do PIB, segundo as estimativas da Confederação Nacional dos Transportes relativas a 2010. O mais grave é que a ausência de investimentos acaba penalizando as regiões mais fragilizadas e, por consequência, as camadas da população mais pobre.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou o projeto em análise na Câmara dos Deputados, que retira do Ministério Público o poder de investigação criminal.
Atualmente, Ministério Público e Polícia investigam crimes, mas a atuação do Ministério, segundo o senador, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, onde o julgamento está empatado em 2-2.
Para Pedro Simão, a sociedade sairá perdendo se prevalecer no STF a tese de que a investigação é competência exclusiva da polícia.
Uma coisa é a polícia agir hoje sabendo que, se ela não agir, está o promotor olhando. Outra coisa é a polícia ser dona exclusiva. Ou ela apresenta ou ninguém apresenta. Aí ela fica com um poder que é entre nós ilimitado.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projeto de lei que define os crimes internacionais que deverão ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional.
Em 2002, o Brasil ratificou o Estatuto de Roma, mas ainda não regulamentou a matéria. Com isso, segundo Paim, fica impossível de o país colaborar com a prevenção e punição de crimes internacionais graves como o genocídio.
É urgente a aprovação desse projeto, pois o Brasil só poderá exercer a sua jurisdição perante o Tribunal Penal Internacional se os crimes internacionais previstos no Estatuto de Roma também estiverem definidos na nossa legislação.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.